Muito bem, irmãos, vamos meditar um pouco em um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11 e 30. Ganhador de almas é o título da pregação. Ganhador de almas. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez ocupar a posição de transmitir a Tua palavra, ensinar para quem ouve e para mim mesmo, que eu também estou ouvindo, e que Teu Espírito nos ensine a todos, e que sejamos fiéis na interpretação da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Muitas vezes a palavra justo no Velho Testamento, especialmente no livro de Provérbios, é praticamente sinônimo de crente. Alguém que pratica justiça aos olhos de Deus, no caso, alguém que crê em Deus, que teme a Deus e que é aceito por Deus como alguém que tem fé nele, Deus. Então, creio que podemos entender desta forma, aqui um justo como um crente, o fruto do salvo, ou do crente, agora usando a expressão neotestamentária, do crente em Jesus Cristo. Aliás, não há crente sem Jesus Cristo. Primeiro, no sentido bíblico, o fruto do justo, do salvo, é a árvore de vida. O que seria fruto do justo? Tudo o que ele faz, tudo o que ele produz. O ensino dele, os conselhos dele, o exemplo de vida dele, as palavras dele, pelo menos enquanto ele está procedendo como um justo ou como alguém salvo, ele está produzindo coisas boas. E esse coisas boas é traduzido aqui na expressão árvore de vida. O fruto, o que ele produz, inclusive dentro da ideia de árvore e de fruto, a metáfora é mantida, mostrando que é altamente benéfico tudo o que o justo produz, é benéfico para os outros e para ele próprio. Claro, repito, na qualidade de justo, na qualidade de crente. Se eu sou crente e ajo de uma maneira errada, pecaminosa, embora eu seja um crente, eu não estou agindo na qualidade de, então já descaracterizou isso aqui, aquele fruto já não vai ser árvore de vida, para mim, para os outros, para ninguém. Mas enquanto eu estou agindo como crente, como salvo, de acordo com os padrões de Deus, não tem perigo de que eu estou fazendo, ou você está fazendo, ou o crente está fazendo, não tem perigo de não ser altamente benéfico, porque está agindo conforme Deus quer. Jesus Cristo, ele nunca fez nada errado. Então podemos dizer que 100% do que ele produziu, do fruto da vida dele, e ainda produz hoje, inclusive, obviamente, na glória, é árvore de vida, é benéfico, faz bem em todos os aspectos, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Tudo que você tem para dar, sendo crente e agindo como tal, é positivo. Que, aliás, é um espetáculo, essa reflexão que o autor aqui fez. Quer dizer que eu posso ter uma vida tal e olhar para trás e ver um rastro de benignidade, de árvore de vida, não é uma árvore que dá um fruto podre, ou um fruto ruim, ou um fruto imperfeito. Não, o fruto da minha árvore é de vida, é bom, é coisa boa. Puxa, então eu sou bom? Não, porque quem está produzindo esse fruto em você é o Espírito Santo, esse é bom. Então tudo que ele produz em você, e obviamente torna-se obra sua, claro, ele produziu, mas nós, na hora que eu faço um ato de bondade, aquela bondade foi colocada em mim pelo Espírito Santo, mas a bondade pode ser devidamente considerada sua. O fulano foi muito bondoso comigo. Foi. O fulano é muito grato. Que coisa bonita. É. Rapaz, ele tem um coração perdoador? Tem. Que ele tem? Tem. Isso não pode ser tirado de nós. Agora, quem gerou isto em nós e quem vai receber o crédito por isso, não somos nós. É Deus. Mas que nós podemos ter orgulho, orgulho no sentido de satisfação, gozo, muita alegria, em pensar, quer dizer que eu sou benéfico para as pessoas, o meu fruto é árvore de vida, pode ser, sempre que você andar de acordo como um crente em Jesus Cristo. É uma motivação fantástica, isto. Só isso é espetacular no fato de ser crente. Tanta coisa ruim acontecendo, tanta desgraça, tanto problema, tanta malvadeza, tanta violência, e eu ser usado pelo próprio Deus como um instrumento benéfico. Eu pessoalmente gosto muito da palavra benéfico, gosto demais desse conceito, e oro a Deus sempre, me faz benéfico às pessoas, me faz benéfico fazer o bem, deixar um rastro como Cristo deixou. Muito bem, e ainda falando do justo, pelo menos presume-se aqui na segunda parte do versículo, o que ganha almas, quer dizer, dentro da ideia de que é um justo aqui que está ganhando almas, é sábio. Muito bem, ganha almas para quem? O que quer dizer isto? Duas interpretações que no fim elas têm algo em comum, que é o que nós vamos poder tirar, que na hora que nós temos uma passagem na Bíblia que tem duas interpretações, cuidado ao ser dogmático. É esta, está na cara que esta, tem que ser essa, por isso. Aí o outro que entende a Bíblia tanto quanto você, ou talvez mais, não, é a segunda interpretação, é essa, é, tem que ser, é um absurdo achar que é a primeira, por isso. Calma, o Espírito Santo deixou uma passagem assim, em que tem duas maneiras de entender, vá com calma, examine uma, examine a outra, tudo bem que você tem uma tendência para achar que é uma, pode até argumentar sobre aquela interpretação, mostrar os seus pontos de vista, adotar para si, com tranquilidade, se tiver tranquilidade para isso, tudo bem, mas cuidado em criticar o outro, ou jogar peso exagerado na sua, a ponto de fechar a porta para outra, que você pode estar errado. Primeira interpretação, ganhar para si próprio. No original, o verbo ganhar significa atrair, conquistar para si, conseguir admiração, respeito ou confiança. Tudo isso está embutido na ideia da palavra original ganhar. Então a pessoa ganhou para si próprio alguém. Pode ser só isso. O que é ganhar para si próprio alguém? A palavra já disse, você conseguir admiração de uma pessoa, admiração a você, o respeito a você, simpatia talvez, já não é tão importante a simpatia, o respeito é muito mais, claro. Se esse é o caso, por que ele é sábio ao fazer isto? Porque ele é justo, ele é um salvo, ele produz frutos de vida, ele é benéfico. Então, se você ganhou admiração de alguém, você conquistou a confiança de alguém e você é benéfico, você vai ser positivo para aquela pessoa, você vai fazer um bem para aquela pessoa, diferente do sabidão que conquista você para lhe enganar, para lhe iludir. Então, você conquistar para si alguém com a melhor das intenções de ser benéfico para aquela pessoa é excelente, porque você tem coisas boas para dar para ele. Entende a diferença entre o ser sábio ou não? Quando você conquista alguém para si, é o motivo pelo qual você conquista alguém. Por que você está conquistando alguém? O rapaz pode conquistar uma moça com a melhor das intenções de namorar com ela, noivar e casar. O outro pode conquistar a mesma moça com a intenção de simplesmente usá-la fisicamente, daqui a um mês está usando outra. Então, pessimamente intencionado. Ambos querem conquistar. Uma conquista saudável, digna. O outro não. Então, o justo é sábio porque ele conquista alguém para si, no sentido de que ele ganha confiança, ele ganha respeito, mas com as melhores das intenções. Ele quer ajudar, ele quer amar aquela pessoa, ele quer ser benéfico, ele quer ser um elemento positivo na vida daquela pessoa. Muito válido, muito bonito isto. Inclusive, é fato conhecido de que o próprio evangelismo é muito mais eficiente quando você conquista a confiança da pessoa para a qual você quer pregar o evangelho. É antessala de um evangelismo eficiente essa conquista pessoal. A pessoa não está vendo em você apenas alguém interessado em lhe passar a religião dela e forçar garganta abaixo as convicções dela. Não, é uma pessoa afável, honesta. Achei legal conhecer o fulano, a fulana, a pessoa, gostei dele, aliás é crente. E me disse uma coisa interessante. Então começa a ter mais peso, porque você conquistou, você ganhou a alma para si, nesse sentido de conquistar a confiança de alguém. É provável que Salomão tenha desejado dizer só isto. Segunda interpretação, mais espiritual e muito comum, essa passagem é muito utilizada nesse segundo sentido: ganhar almas para Deus, ou seja, levar à conversão. Quem leva alguém à conversão é sábio. Aliás, não precisa nem explicar porque que é sábio alguém levar o outro à conversão em Cristo. Essa ideia tem respaldo, a ideia de levar alguém a Cristo, de influenciar diretamente alguém para ir até Cristo, ela tem amplo respaldo bíblico. Eu quero ler com vocês quatro passagens. Velho Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ideia de que conduzir à justiça. Já vem lá do tempo de Daniel essa ideia de levar alguém à justiça, ou seja, conduzir à justiça de Deus, conduzir ao que é certo, conduzir ao caminho de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 10, passagem muito conhecida, uma figura que o Senhor Jesus Cristo usou. Lucas 5 e 10, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Então, mesma ideia, pescar homens, obviamente altamente metafórica. Ninguém vai pegar um anzol e está pegando gente. Primeiro que não tem gente lá dentro de baixo do rio esperando um anzol. Então, literalmente, isso aqui não tem o menor sentido. Metaforicamente é rico. Até porque quando a gente está pescando, não sabe quem está pescando. A gente joga um anzol e o que vier, veio. E é assim o evangelismo, né? Você fala para várias pessoas, e não sabe quem vai morder a isca, quem vai ser fisgado para Cristo. É interessante, quando você vai caçar, você aponta para o pássaro ali, ou para o animal, aponta para ele e atira, e se você tiver uma boa pontaria, ele cai. É diferente do evangelismo. Você não vai caçar. Você olha assim, é aquele. Pronto, vem cá, agora eu vou lhe trazer para Cristo. Tenho certeza que vou lhe trazer para Cristo, porque eu sou grande evangelista. Errado, não funciona. Então é mais parecido com pescar. Você conversa com 100 pessoas, evangeliza 1000 pessoas ao longo da sua vida cristã, e desses 1000, quem vai pegar o anzol? A decisão não é sua. Deus é que decide. Então, essa ideia tem respaldo de ganhar alguém para Deus. No caso aqui, aquele que conduziu a justiça e Daniel, o pescador de almas, como nós, todos os crentes somos. 1 Coríntios 9, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Apóstolo Paulo falando: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Interessante, mesma expressão aqui, embora em outra língua, mas traduzida com o mesmo verbo de ganhar. E nesse caso, nesse contexto, Paulo é claro, não é o ganhar de conquistar a confiança pessoal, ganhar para si no sentido de ganhar uma admiração, confiança. Não, esse ganhar aqui é puramente conversão mesmo. Paulo então investe na vida da pessoa e faz tudo o que pode para ganhar alguns. Interessante a ideia da pescaria, ganhar alguns. Quais, Paulo? Não sei. Mas eu vou tentar de todo jeito ganhar alguns. Para Cristo, não é para ele, é óbvio o contexto. Por isso é que eu disse que a interpretação lá de ganhar, aquele que ganha almas é sábio, a interpretação de ser ganhar para, no caso na época, para Deus, hoje diríamos para Cristo, é válida, tem respaldo bíblico. Ninguém sabe se Salomão estava com isso na cabeça quando escreveu o livro de Provérbios. Versículo 22, também ainda continuando: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Está vendo a explicação aí? Então não tem perigo desse ganhar não ter sido salvação mesmo. E a última, Tiago 5 e 20. Livro de Tiago 5 e 20. Vamos ler o 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não vou entrar em detalhes quanto a esse versículo, mas aqui está a ideia muito clara de converter o pecador do seu caminho, que é um ganhar também espiritual. Se for essa a interpretação, a passagem lá em Provérbios estaria então confirmando que a Bíblia afirma abundantemente que as almas estão perdidas espiritualmente e precisam ser ganhas para Deus, agora no caso para Cristo. Então, como não é certo se Salomão quis dizer isto, cuidado ao usar esta expressão, essa passagem com essa interpretação. Mas eu quero encerrar, eu disse que havia duas interpretações e que havia um ponto em comum com elas, eu queria focalizar nesse ponto em comum que nós podemos ter certeza. É que qualquer que seja a interpretação, o resultado é o mesmo. O homem justo e sábio, ele fatalmente levará pessoas até Deus. Por quê? Porque se a primeira interpretação for de fato o que estava na mente do autor, o homem crente vai ganhar almas para si, ou seja, vai conquistar a confiança de pessoas. Ora, qual é o sonho do crente? Então, quando ele ganha almas para si mesmo, se for a interpretação que talvez seja até mais provável, simplesmente de pegar a admiração de alguém, a confiança, como se usa dizer, prato cheio, para ele então lançar o quê? O projeto de levar aquela alma a Cristo. Aí já entra o segundo sentido, que é aquele sentido de ganhar almas para Cristo. Então, na realidade, o resultado é o mesmo. O homem justo, o crente, o salvo em Cristo, ele ganha almas. Se for diretamente para Deus, a segunda interpretação, ótimo. E ele é sábio se tenta ganhar almas para Deus. Se a Bíblia, nessa passagem, quis dizer só até esse ponto, ele ganha almas para si próprio, ótimo, porque ele vai utilizar aquela confiança conquistada para salvar aquela pessoa, usando a expressão que Paulo usou, para salvar alguns, quero ganhá-lo, quero levar à justiça. Então, todo esse respaldo bíblico da segunda opção, ele vai jogar em cima, agora, de alguém que ele conquistou para si. Então, de qualquer que seja a maneira, o grande alvo do crente deve ser vida, testemunho de vida, para poder ter uma influência sobre as pessoas, uma influência benéfica, ajudar, amar as pessoas, e a forma máxima que ele tem de amar aquela pessoa é levando-a a Cristo. Não depende dele a salvação do outro, por mais que ele pregue, como já expliquei, isso é ação do Espírito Santo. Mas ele tenta, e ele pesca, joga o anzol, ele fala, ele prega, e ele tenta ser benéfico, tenta ajudar, tenta amar, e ora, e tenta ajudar espiritualmente, e fisicamente, e de todos os jeitos, ele tenta ser o melhor possível para aquela pessoa, que cada vez vai estar mais conquistada por ele, claro, e é bom ser conquistada por pessoas crentes, salvas, é muito bom se tornar admirador e ganhar confiança de alguém que seja crente e que quer o melhor para mim, para nós, e o melhor dos melhores levá-la a Cristo. Fica a pergunta: você tem sido a árvore de vida para as pessoas? Tem sido benéfico ou benéfica para as pessoas? Quando olham para você, vê alguém em que pode confiar? Claro, quando se fala confiar no ser humano, é confiar com limites, mas mesmo dentro dos limites, é alguém que olha para você e diz: o fulano eu posso confiar, o fulano é alguém que eu posso respeitar, é digno de respeito, no sentido de ter honra, ter dignidade, ter coerência de vida, ter palavra. É assim que olham para você, crente, é muito importante. Ah, não estou nem aí, porque o mundo pensa de mim, ainda puxa as passagens do apóstolo Paulo, não, a mim pouco se me dá ser julgado por homem. Peraí, não é assim não, está tudo errado, entendeu tudo errado. Paulo não está ligando para saber o que as pessoas achavam dele, no sentido de testemunho, estava aí muito, e muito. O que ele não estava preocupado era saber o seguinte: ele estando fazendo o que é certo, e as pessoas julgassem-no mal, e falassem mal dele, inclusive prendê-lo, e torturá-lo, colocá-lo num tronco, e até matá-lo, estou nem aí. É nesse sentido que ele disse que pouco se daria, pouca importância daria ser julgado por pessoas, mas fazendo o que é bem, o que é bom. Não é que não está nem aí para fazer o que ele der na cabeça dele, que comentário é azar. Não! Faço tudo para com todos, por todos os meios, tentar salvar alguém. Você acha que alguém assim não estava preocupado em ter uma vida correta? Uma vida coerente? Então não entenda mal. É para você estar preocupado com o que as pessoas falam de você e pensam de você? Sim! Não a ponto disso se tornar uma coisa exagerada, tudo exagerado, não sei, o amor a Cristo e aos homens é errado, mas e a ideia de que independente do que você faça, não é bem assim. Você fazer do que é correto, deixe que as pessoas pensem o que quiserem, tudo bem, mas dê duro para ter um bom comportamento, sim, boas atitudes, sim, ser alvo de consideração, de respeito, sim, e de confiança, sim, para você poder ganhar almas, para si e para Deus. E quem ganha almas é sábio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que eu tentei explicar da melhor maneira que eu pude, inclusive explicar uma explicação um pouco difícil, porque com duas interpretações nas mãos, mas ainda tentei convergir as duas para uma só, de maneira bíblica e altamente, altamente gostosa de se concluir, que devemos sim conquistar almas para nós, nesse sentido benéfico e bem intencionado, para conquistá-las para Cristo. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos que nos faça cada vez mais dar frutos benéficos. E obrigado por aquelas almas que nós conseguimos ganhar para Cristo até hoje, e que possamos conseguir mais ainda para glória, honra e glória dele. Em nome dele que te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém.